parashá de esta semana es parashat Re'e. Y parashá comienza hablando que Deus diz, eu estou colocando perante você a bênção e a maldição. A bênção, se você vai seguir os meus estatutos. E a maldição, Deus nos livre, se você vai se desviar dos meus estatutos. E aí Deus fala sobre a obrigação de destruir as idolatrias quando chegarem na terra de Israel. Sobre a construção de um templo fixo na Terra Santa. Depois fala sobre alguns detalhes sobre comer animais, sobre a shechita, o abate, sobre não comer sangue. E fala para tomar cuidado com algum eventual falso profeta que venha a surgir e falar para você se desviar de Deus e fazer coisas contrárias a Deus. Não acredite nele. E também não vá atrás de pessoas que te incentivem a fazer idolatria. E sobre a cidade chamada Ir Hanidahat, uma cidade inteira que faz idolatria, que não pode ser deixada inteira, precisa ser totalmente destruída. Aí a Torá repete sobre as leis dos animais que são kasher, dos animais que não são kasher, as aves idem. Depois a Torá fala sobre a mitzvah de tirar maaser, tirar o dízimo da sua produção, ano a ano, que é sobre o maaser sheini, que deve ser levado para comer em Yerushalayim, e todas as suas regras. Depois a Torá fala sobre a mitzvah da Shemitah, que o ano sabático perdoa automaticamente as dívidas. Também sobre a mitzvah de Tzedakah, a Torá se estende bastante aqui, aqui é uma das grandes fontes dessa mitzvah, quanto que você deve ajudar e providenciar para aquela pessoa necessitada tudo aquilo que ele precisa. Depois a Torá fala algumas leis complementares sobre uma pessoa que se vendeu como escravo. Depois a Torá fala sobre o Behor, o primogênito animal, quais são as leis dele. Depois fala sobre as festas, sobre Pesach, sobre Shavuot e Sukkot. Inclusive esse trecho final da Parashá é o trecho que é lido no oitavo dia de Pesach, no segundo dia de Shavuot e em Shmini Atzeret, fora de Israel, é lido esta leitura. A Torá fala nessa parashá, antes disso tem um detalhe importante também, é que nestas semanas nós estamos lendo a Haftará especial. Essas haftarot, que são chamadas da Sheva de Nechemat, as sete haftarot, das sete semanas após Tisha B'Av, as haftarot de consolo. O que acontece nesse Shabbat? Esse Shabbat é Rosh Chodesh. E no Rosh Chodesh tem uma haftará especial a ser lida por ser Rosh Chodesh. Se chamar em Kisi. Então o que se faz com essa haftará? Essa haftará está no livro de Isaías 54. E a haftará, daqui duas semanas, não semana que vem, Shoftim, na outra semana, Parashat Ki Tetzé, também se encontra no mesmo lugar, mesmo capítulo. Então a haftará que não vai ser lida esse Shabbat, começa com as palavras Aniyah Soará, não vai ser lida nesse Shabbat, porque nós vamos ler a haftará especial de Rosh Chodesh. Vai ser lida junto com a haftará de daqui duas semanas, que começa com as palavras Roni Akara. Lá nós vamos ler as duas haftarot juntas. Afinal de contas, elas estão no mesmo capítulo, elas são uma sequência da outra. Nossa parashá fala, quando Deus aumentar que Yerhiv, quando Deus aumentar o seu país, a terra de Israel. E o que a Torá fala? A Torá está falando sobre o fato de, no deserto, quando alguém queria comer carne, é só fazer uma oferenda no templo, no tabernáculo, e podia comer. Essa era a forma de comer carne. Mas,
exatamente, quando você
chegar na terra de Israel, e ela vai ser larga, vai ficar distante. Cada vez que você está com vontade de comer um churrasco, tem que ir até Yerushalayim. Não dá, fica difícil. Então, nesse caso, diz Deus, vai ser permitido você fazer o abate de um animal na cidade onde você morar e comer. Não vai precisar mais ir especificamente no templo. É interessante que essa expressão yarhiv, alargar, é uma expressão que nós encontramos diversas vezes quando nossos sábios, principalmente, falam sobre a terra de Israel. Nós falamos até no Birkat Hamazon, Eretz Tová Urhavá. Nós falamos em algumas brachot isso. A terra boa e larga. Aí você fala, eu conheço a terra de Israel. Verdade que o que nós temos hoje não é a terra de Israel prometida. A terra de Israel prometida é maior. Mas, digamos, se eu olho no mapa, os Estados Unidos são bem mais largos. Se eu olhar no mapa, o Brasil é mais largo. A Rússia é muito mais larga. A China. Tem muitos países que são muito largos. E aí você vem e diz que Israel, sabe o que ela é? Eretz Tová, uma terra boa, urhavá, e larga. Onde é que está a largura disso? É igual uma pessoa que vai numa loja de madeira e vê que tem umas ripas. Fala para a pessoa, não, eu quero uma madeira mais larga. Ah, mais larga? Tem mais larga. Tem umas tábuas, são mais largas. Tem algumas, são bem mais largas. Tem outros tipos de madeira, tem madeiras muito largas. Qual a comparação? O que você quer dizer com Israel ser uma terra larga? Eu vi uma explicação muito interessante em Rosh Hashivá. Ele diz o seguinte. Se você for comprar um diamante. Um diamante. E te vende um diamante grandinho. Quanto que é grande de um diamante? Não é muito grande. Aí você olha e fala, mas você tem um diamante mais largo? Aí ele diz, não, escuta, esse é o diamante mais largo que eu tenho aqui para te vender. E esse daqui é muito largo. É muito grande. Não, mas você não está entendendo. Aqui na loja em frente vendem tábuas de madeira que tem 3, 4, 5 metros. O vendedor de diamantes vai olhar e vai rir. Você está querendo comparar uma coisa com a outra? Um diamante largo tem alguns centímetros. Se chega a centímetros. Isso é um diamante largo. Não, são centímetros. Isso é um diamante largo. Isso é um diamante grande. Não tem maior. Estamos falando... Aí você quer me comparar com madeira? Espera aí, olha a comparação. Madeira é madeira. Diamante é diamante. Entre os diamantes, esse diamante que eu estou te vendendo é o diamante mais largo que tem. Sim, também. Quando nós falamos sobre a terra de Israel, que a terra de Israel é Tová Urhavá, é uma terra boa e larga. Esse boa está vindo justamente destacar a terra de Israel. Não é como as demais terras, não é como os demais países. A terra de Israel tem uma santidade especial. A terra de Israel é extremamente especial. É chamada de Palterim Shel Melech. A terra de Israel é chamada do Palácio Real, Palácio de Deus. Ah, tem terras que são mais largas? Sim, mas está falando de madeira. Tem um monte de terras por aí que são largas, mas são madeiras. Quando você fala de diamantes, diamante, terra de Israel é a mais larga que tem. É a maior terra de diamante que tem. Em qualidade, é a melhor e a maior terra. Na nossa paraxá, nós vemos sobre a mitzvah de Tzedakah. E a mitzvah de Tzedakah tem vários níveis e vários tipos de tzedakah que você pode fazer com uma pessoa necessitada. Verdade. Dar dinheiro para uma pessoa que precisa comer é mitzvah de tzedakah. Mas existem mitzvot, existem outras formas de cumprir essa mitzvah de uma forma muito mais elegante, inclusive. Se você, por exemplo, empresta dinheiro para uma pessoa que está tendendo a ficar pobre, e ele está precisando de um empréstimo para salvar a situação dele, isso é uma mitzvah muito grande. Faz parte da mitzvah de tzedakah, você está ajudando ele a não cair. Se você arruma um emprego para uma pessoa que está desempregada, é muito mais elegante do que dar um dinheirinho para ele ter o que comer. Uma pessoa se sente mal em receber dinheiro para poder se sustentar. Arrumar um emprego para essa pessoa, arrumar algo que ele possa fazer, por mais que eventualmente você vai pagar para ele, totalmente desproporcionado, você está pagando muito mais do que o serviço que está fazendo. Mas já é elegante, você está dando o tzedakah de uma forma elegante. A pessoa sente que ele está trabalhando, não percebe que estão pagando mais do que ele deveria receber, ele está recebendo, está trabalhando, está recebendo. Por mais que às vezes é um trabalho simples, mas ele está se sentindo bem em receber isso. Queria compartilhar uma história muito bonita que nos demonstra a força da tzedakah. Tinha na bolsa de diamantes, falando de diamantes, na bolsa de diamantes em Ramat Gan, em Israel, tinha um sujeito chamado Shmuel Moshe Daskal. Esse Daskal, o senhor Daskal, tinha uma empresa de Daskal Diamantes. E, e ele ajudava muitas pessoas, dava bastante tzedakah, era uma pessoa muito, muito boa. Um dia, bate na porta uma pessoa, só diz, estou desempregado. E eu gostaria de saber se por algum acaso eu teria emprego aqui. Você trabalha? Sim, sim, eu sei trabalhar com diamantes. E precisava de emprego. E o senhor Daskal, infelizmente, nós estamos no momento, não estamos precisando aqui de pessoas, não tem vagas abertas. Mas é bom saber. Deixa aqui teu telefone, teu contato. Assim que tiver uma vaga, tiver uma necessidade, eu vou imediatamente te chamar. E esse sujeito desempregado saiu. E o senhor Daskal ficou pensando, puxa vida, que coisa. Eu queria poder ajudar essa pessoa, coitado dele. Está desempregado, por entendi, já está um bom tempo desempregado. Está difícil de viver assim. Queria poder dar um emprego para ele, mas não sei exatamente o que fazer. Algum dinheirinho eu podia dar para ele. Espero que Deus me ajude a poder ajudar essa pessoa. Vamos ver o que dá para fazer. Passa pouco tempo. Bate na porta uma pessoa. Abre a porta, pois não. E o sujeito diz, eu tenho que casar minha filha. E estou precisando de um dinheiro para poder fazer o casamento. Ah, então quanto você precisa? Não. Eu não quero tzedakah. Eu tenho um diamante. Bruto. E eu quero te vender. Te vendo o diamante bruto. Eu preciso que você me pague por ele $7,000. Eu vou te dar o diamante bruto, você me paga $7,000 por ele. E tá feito o casamento. Está resolvido o meu problema. O senhor Daskal pegou o diamante bruto. Começou a olhar pelo tamanho. Ficou pensando, na verdade, esse diamante aqui, eu vou conseguir fazer dele um diamante que eu possa vender por $5,000. Mas esse sujeito precisa de 7 mil. Ah, então eu posso dar 5 mil pelo diamante. E dou mais 2 mil, já que ele precisa casar a filha. Mas não vai ser elegante. Ele veio aqui e não está querendo receber tzedakah. Ele quer receber o quanto ele pode vender o diamante. Sabe uma coisa? Virou para esse pai da noiva e falou, sabe uma coisa, teu diamante aqui, estou olhando, $7,000 vale, está aqui $7,000, tirou $7,000, pagou, vocês possam fazer um casamento muito alegre, tchau. Agora o senhor Daskal pensou, agora eu tenho como ajudar aquela outra pessoa. Fizeram no dia seguinte, ligou para aquele desempregado. Falou, ó, Vem aqui que tem um serviço para você. Veio desempregado? Pois não. Está aqui o diamante. Eu tenho um diamante aqui bruto. Preciso que você lapide ele. Você sabe fazer? Você falou que sabe fazer. Eu vou te pagar $500 pelo trabalho. Tá bom. Perfeito. Na época, $500 era bastante dinheiro. Dava para viver muito bem. Então tá bom. Tá feito. E esse homem começou a lapidar o diamante. Quando terminou de lapidar, deu o diamante para o senhor Dascal. O senhor Dascal, grande profissional, pega o diamante, começa a olhar. Opa! Eu errei. Esse diamante aqui vale $12,000. Eu errei. Esse diamante aqui ficou maravilhoso. $12,000. Bate na porta do escritório. Uma pessoa. Pois não? Eu vim aqui, eu preciso comprar um diamante. Mas um diamante assim, um super diamante. O diamante que você tem aí para vender, se trata de uma pessoa milionária, uma pessoa muito rica, ele quer. Negócio caprichado, eu vim aqui comprar por ele. Diz o senhor da sala, tenho aqui um diamante lindo, olha só. Grande, bonito. Pegou esse comprador, um diamante, olhou. Uau! Quanto você quer por esse diamante? E o senhor Dascal, fala você quanto você quer pagar por esse diamante. O cara olhou. $12,500. O senhor Dascal falou, fechado. E vendeu por $12,500. Agora o senhor Dascal virou para o seu gerente e falou, veja só que coisa. Um diamante e nós conseguimos fazer um monte de mitzvot. Primeira mitzvah foi ajudar quem vendeu esse diamante. Na época, no momento, né, quando eu peguei o diamante bruto, tinha certeza que valia $5,000, depois de lapidado. Então, como que eu vou pagar? Muito mais. Mas eu resolvi que eu vou fazer essa da cara, tá precisando de 7 mil para casar a filha, dei $7,000 para ele. Depois me custou $500 para lapidar. No final das contas, eu consegui tirar um lucro de $5,000 nesse diamante. Paguei 7.500, ganhei 12.500. Mas, muito bom, fantástico que conseguimos tirar $5,000 nesse diamante. Mas ganhar $5,000 de algo de mitzvah, de algo de tanto milagre envolvido, esses $5,000 tem que ir para Tzedakah. Por favor, falou para o gerente, procura algum casal que está precisando agora para o casamento e faça uma doação de $5,000 para eles poderem casar. Esta é a mitzvah de Tzedakah. A mitzvah de Tzedakah, uma mitzvah, como dizem nossos mestres, que jamais se perde e ela está sempre inteira, intacta ao lado da pessoa para salvar a pessoa, inclusive. Só para terminar, uma ideia interessante, o Reb Aaron de Jitomir diz, existem algumas formas de fazer gematriot, comparações em numerologias, etc., de palavras. Uma das formas é chamada Atbash. Você pega a primeira letra do alfabeto, é trocada pela última letra. A segunda letra é trocada pela antepenúltima. A terceira letra pela anterior antepenúltima e assim por diante. Você vai pegando e vai trocando as letras. Existem várias coisas que fazem dessa forma. Existem até indicações de uma série de coisas naturais dessa forma. É uma forma de derivar conceitos e não leis, mas derivar uma série de coisas interessantes na Torá. Normalmente, se você pega uma palavra e você vai trocando, então você pega a primeira letra da palavra e vê qual letra é, e você pega a letra relativa a ela nessa lista, nessa tabela de Atbash, você vai formar uma outra palavra completamente. A palavra Tzedakah se você pegar e fizer atbash de tzedakah, vai dar tzedakah. Por que isso? Porque a letra tzad, que é a primeira letra da palavra, tzedakah, se troca pela letra rei. A letra dalet se troca pela letra kuf. A letra kuf se troca pela letra dalet. E a letra rei se troca pela letra tzad. No final das contas, você consegue a palavra tzedakah escrita do contrário. Se você trocar as letras de tzedakah pelas letras correspondentes em atbash, você forma de novo a palavra tzedakah. Diz o Rabbi Meir Jitomir, aqui você tem uma indicação na própria palavra de tzedakah, que a tzedakah vai e a tzedakah volta. A tzedakah está sempre do lado da pessoa, mesmo quando se troca as letras, ela continua ali sempre dando muitos méritos para a pessoa que a faz.